Olá pessoal, aqui é o Fábio César.
Eu sou a Camila Kieck.
André Beraldino aqui em mais um episódio do Winning Team Podcast. No episódio anterior, trouxemos à mesa o conceito do homem superior, que é o cara que se conhece, está atento à sua evolução pessoal. É o cara que possui os principais traços do homem alfa e que busca um entendimento do que se passa ao seu redor e com as pessoas e as suas interações pessoais.
As relações se tornaram mais rápidas hoje em dia. As pessoas se cansam umas das outras e elas não conseguem encaixar os seus parceiros no seu cotidiano. E além disso, tem a necessidade que nós temos de nos provar a cada minuto. Aquela relação do homem com o seu ego, ela está presente no nosso dia a dia. Hoje nós fazemos as coisas esperando que o outro nos faça feliz. E a partir do momento que a pessoa deixa de corresponder às nossas expectativas, nós nos frustramos e elas não servem mais em nossas vidas.
Eu acho que esse ponto que a Camila colocou, ele é muito importante. E eu gostaria de falar um pouco sobre a felicidade. Independente se nós estamos falando de homens, de mulheres, de relacionamentos, de projetos de carreira, de projetos de vida, ela só depende de uma coisa, que é você mesmo. As pessoas têm muitas vezes uma visão romântica dos relacionamentos sobre encontrar aquela pessoa que vai me tornar feliz. Isso não acontece. E esse tipo de relação, ela gera uma codependência que é muito negativa. Porque a responsabilidade da sua felicidade é transferida para uma outra pessoa e se começa a esperar que a pessoa tenha as ações que iriam deixá-lo feliz. Então relacionamentos, eles não se sustentam dentro dessa base negativa. É importante ter uma visão mais madura dos relacionamentos.
Quando você baseia sua felicidade em outra pessoa, você se perde. Por quê? Porque você para de pensar em você e você só pensa no outro e o que o outro vai te trazer. Nisso você não tem mais aquele discernimento. Pera, o que faz a Camila feliz se eu tô sem a pessoa com qual eu me relaciono, entendeu? Eu não sei ser feliz sozinha? Como assim, sabe?
É, o estar feliz sozinho, ou até mesmo o estar feliz acompanhado, ele vem carregado de uma série de fatores. E o principal que a gente vem tratando nos episódios anteriores, inclusive, é o estar na mesma página. Porém, uma das características mais importantes do homem superior, que é o assunto em pauta no começo da segunda temporada, é justamente esse entendimento sobre os limites pessoais. Ou seja, até que ponto eu deixo outras pessoas me afetarem positivamente ou negativamente? Até que ponto eu abro mão ou até chego a negociar os meus recursos? Recursos a gente pode entender de forma genérica, mas enfim, é tempo, é dinheiro, são minhas capacidades pessoais, minhas posses, enfim. Até que ponto eu abro mão de tudo isso pela minha família, pela minha vida social, pela minha vida profissional e também essa é a minha capacidade de estreitar conexões, baixar a minha própria guarda e cativar pessoas ao meu redor, criando bons momentos e interações realmente significativas.
Uma interação significativa é quando você tem aquela troca de valores e princípios numa conversa. Você sente uma afinidade com a pessoa e a conversa flui porque vocês partem de uma mesma premissa. Às vezes você até diverge um pouco. Tudo bem, isso é ótimo, porque quanto mais diferente também agrega mais a conversa e você passa a aprender mais com a pessoa.
Uma experiência significativa tem tudo a ver com o que você falou mesmo. É algo que te traz um retorno, te traz uma gratificação. E traz uma gratificação para a pessoa também. E é natural, não demanda esforço para isso. É uma troca de valores, é uma troca de experiência, onde todo mundo se beneficia. Tá? Independente de onde isso acontece. Isso pode ser aquela conversa no WhatsApp que você tem um conselho bacana, por exemplo, e pode ser conhecer um grupo de pessoas novas num clube e você aproveitar aquele tempo. Aproveitar o tempo da maneira mais saudável e melhor possível com outras pessoas.
Os relacionamentos e as interações significativas, realmente significativas, vão muito além daqueles, vamos colocar aqui entre aspas, né? Os amigos de balada, amigos do bom e velho oba-oba. Nada contra isso, obviamente, até porque dependendo do seu momento de vida e objetivos pessoais, essa vida social exacerbada pode fazer parte aí de uma coisa maior, pode ser até saudável. Mas, pincelando o que a Camila sempre comenta nos posts dela, uma das grandes problemáticas da nossa sociedade é essa dualidade entre vida social / virtual e a vida orgânica. E é aqui que a gente tenta jogar uma luz sobre isso. A partir do momento que nascemos, nós temos direito à vida, à liberdade e à procura da felicidade. E é exatamente aí que esses nossos limites pessoais entram em ação. Os limites pessoais fazem com que os nossos recursos psicológicos sejam protegidos. Eles nos dão privacidade frente às outras pessoas e reservam nossos direitos frente à sociedade. E pegando o gancho no que o Fábio acabou de pontuar, felicidade nada mais é do que uma busca constante por autoestima, independente da onde a gente está colocando nossa energia e naquilo que a gente está buscando. Uma das principais bases de meus estudos vem justamente dessa noção de limites pessoais. Funciona como uma fronteira de um país. É como se você fosse o seu próprio país e você é o único habitante dele. E esse limite pessoal tem exatamente as mesmas funções das fronteiras entre países. E por mais que seja algo invisível, é real. É uma forma de alfândega, com suas leis alfandegárias, onde você troca recursos entre as outras pessoas e também funciona como um tanque, que armazena recursos psicológicos que são, basicamente, né, suas emoções, seu intelecto, sua criatividade, além dos mecanismos responsáveis pelo seu poder de decisão. Nós temos muito a falar sobre limites pessoais e com certeza a gente vai trazer cases pessoais e a gente vai acabar explorando bastante esse assunto, até porque tem tudo a ver com os conceitos relacionados a crescimento pessoal, como o ego superior, que é a terminologia que a gente criou a partir do conceito de ego observador. O ego observador é uma habilidade que existe em tempo real dentro de você, como um olhar em terceira pessoa que te permite controlar sua vida através de suas ações momento a momento.
De acordo com a psicologia, o ego observador é a entidade que observa o que acontece ao redor, registra essa informação e não julga, nem de forma positiva, nem negativa.
Como se, por exemplo, eu estivesse no meio de uma discussão e eu pudesse olhar essa situação, digamos, de fora e analisar o que está acontecendo. Será que meus argumentos estão levando esse bate-boca aí para algum lugar? Será que essa outra pessoa está me entendendo? Será que eu estou entendendo o que essa outra pessoa está me dizendo? Qual seria o ponto de vista dela? Ou seja, o meu ego observador me daria um norte sobre essa interação e a partir daí eu poderia agir melhor, exatamente com os traços do homem superior que estamos apontando aqui em nosso podcast. À medida que seu ego observador vai te trazendo polaroids em tempo real sobre o que está acontecendo, te dá a capacidade de trabalhar melhor justamente essas situações, trazendo o melhor de si a cada interação, te livrando de brigas e argumentos que não fazem sentido e não te deixando preso a situações profissionais ou amorosas que não espelham e não retratam o melhor de si. Isso é justamente ser um homem superior. É ter a capacidade, o discernimento de trabalhar melhor as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não só para você, mas e sim para um coletivo.
E é isso é o que nos traz ao ego superior, que não só observa o mundo ao seu redor de forma neutra, ele também te coloca em sintonia com você, de dentro para fora. Com isso, você consegue controlar suas emoções e não deixá-las te controlar. As emoções podem ser divididas em positivas e negativas, e elas podem ser classificadas e combinadas num espectro com polos. Saber surfar de forma eficiente e assertiva sobre e entre esses polos é mostra de um alto coeficiente de inteligência emocional.
Esse entendimento, ele tem que partir da nossa evolução, da evolução do nosso autoconhecimento. Controlar as emoções está atrelado muito ao fato de a gente criar expectativa. Se você criar expectativa com alguém, você vai se frustrar. E não apenas se frustrar com você, com toda a situação que você colocou na sua vida. A falta do controle emocional, ele gera um overthinking. E nesse overthinking, a gente cria mil e uma possibilidades na nossa cabeça em cima de um fato comum. E a gente tenta adivinhar o que o outro está pensando. E isso não leva a nada.
Colocar energia emocional tentando controlar coisas que a gente obviamente não tem controle, como sentimentos de outras pessoas, é uma coisa que nos faz perder tempo, energia, nos desgasta e não nos leva a nada. Então, à medida que entendemos as emoções que nos estimulam, percebemos que nos tornamos mais assertivos. Isso porque otimizamos o uso da nossa energia emocional. Daí, todo com o conceito, né, de confiança, que é a grande fundação do homem superior, é o que acaba definindo as ações e a qualidade delas. Ou seja, por mais que existam as técnicas e por mais que você mergulhe nas referências externas, é esse ego superior que é o seu coaching, auto-coaching, que manterá suas emoções e sentimentos sob controle.
E um ponto muito legal é que esse processo, esse auto-coaching, por mais que no começo ele precise de um empurrãozinho, que é justamente o que nós estamos fazendo com esse podcast, ele vai se tornar uma coisa natural, ele vai se tornar um círculo vitorioso. E isso, para os nossos ouvintes, é a experiência e mudança que nós estamos propondo e que nós queremos fazer parte. A gente está falando é tratar da mudança interna que vai se refletir externamente, tá? Porque não adianta nada simplesmente decorar técnica, frase, rotina. E nós temos muito material sobre isso, muita coisa que a gente desenvolveu, que a gente criou, mas passar esse conteúdo sem ter essa nova postura interna não vai permitir que vocês consigam usar isso de uma maneira positiva e de uma maneira vitoriosa, tá? O que a gente quer é passar junto com vocês pelos estágios naturais de desenvolvimento pessoal, e aí a técnica vai te ajudar a colocar esse conteúdo interno para o mundo de uma maneira que vai ser naturalmente atraente para quem tiver ao seu redor. E vai enriquecer a sua vida e vai enriquecer a vida das pessoas que gravitam ao redor de você.
A gente tem muito o que falar sobre isso em futuros episódios. E esse é só mais um episódio do Winning Team Podcast. Uma nova formação, um novo conceito. E a gente está muito feliz de estar aqui compartilhando isso com vocês. E é isso aí.
Winning! 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 Winning!